Vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde.
Oi, 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 gente! Oi, oi, oi! Tudo bem com você? Que coisa boa! Começamos mais uma edição do nosso Vida e Saúde, mais um encontro por aqui. E você, já chegou? Já se organizou? Como é que tá a cozinha? Como é que tá? Você tá no carro? Tá aguardando a consulta? Aí tá aí no foninho ouvindo a nossa programação? Eu te agradeço profundamente, viu? Profundamente por esse carinho que a gente construiu aqui com você, você com a gente, no Vida e Saúde. Meu nome é Rose Andrade, não sei se é a primeira vez, né? Tem muita gente que está chegando pela primeira vez no programa e esse é um ponto de encontro para a gente conversar de uma maneira bem sincera com os nossos especialistas, entre nós também, sobre temáticas que vão trazer mais saúde pra gente, se a gente colocar em prática. Quem sabe você vai achar uma luz no final do túnel neste programa aqui. Nós já estamos no youtube.com/NovoTempo Rádio. Você pode chegar, vem chegando e aproveita e dá uma olhadinha no nosso estúdio aqui também. Conheça, você não vai só ouvir, mas vai conhecer nossos convidados também. Querido, youtube.com/NovoTempo Rádio. youtube.com/NovoTempo Rádio. Hoje o assunto, transtorno opositivo desafiador. Você já ouviu? Já tem gente aqui no nosso WhatsApp dizendo que tema desafiador, que tema difícil. Já tem gente comentando aqui com a gente. A nossa convidada de hoje vai nos ajudar a entender. Mas eu vou começar, vou contar duas histórias para ver se você se identifica. Vamos lá? Então vamos analisar duas situações aqui. Olha, uma criança de 6 anos, por exemplo, sempre responde não quando os pais pedem para guardar os brinquedos. A recusa vai acontecendo com frequência, independente da forma que os pais usam para pedir para que o filho organize os brinquedos. Geralmente o não, ele não vem sozinho, ele vem acompanhado de explosões de raiva por parte da criança. Quem olha de fora diz assim, mas que frescura, que falta de firmeza dos pais, será que é isso mesmo? E um segundo caso, uma menina de 4 anos tem acessos de raiva intensos e longos sempre que os pais pedem para ela colocar o casaco antes de sair. A reação é extrema, não parece proporcional ao pedido dos pais. Outros familiares dizem que são birras e que as birras são normais e que falta agora pulso firme para educar a menina. Será que esse comportamento não aponta para algo mais profundo, já que é tão desproporcional? Então, no programa de hoje é isso que a gente vai descobrir. Toda birra ou comportamento de agressividade é algo comum à infância ou pode ser algo um pouco mais sério, como o transtorno opositivo desafiador? Vamos conversar sobre isso. Você já ouviu falar, conhece alguma coisa sobre o transtorno opositivo desafiador, conhecido também como TOD? Participa com a gente pelo 12981510081, 12981510081. Nosso objetivo é a gente entender esse transtorno e, claro, ajudar os pais a ajudarem as crianças também. Vai participando aqui comigo. Enquanto isso, deixa eu cumprimentar minha turma aqui. Grazi Donato, bom dia!
Bom dia, Rose!
Bem-vinda mais uma vez, sexta-feira!
Olá, obrigada, muito bom estar aqui com vocês, mais esse dia, viu?
Alegria nossa! E olha, Raul e Grazi, me aproveitem hoje aqui, Luciana também, porque eu tô de férias daqui a pouquinho, entendeu? Quando é meio-dia, já estarei de férias.
Também viu? Queremos, que história é essa?
Que é férias? Você e Grazi já tem férias aí várias vezes da semana?
Ai, não acredito, Rose, vão sentir sua falta, hein?
Vamos, só quero ver se vão sentir minha falta mesmo, né?
Quando eu... Ô, Raul, hoje as brincadeirinhas é com a Rose, tá?
Ah, aí quando nada. Eu chegar aqui, falo assim, quem é essa pessoa mesmo? Quem é essa pessoa que tá chegando aqui? Grazi, muito bom ter você aqui mais uma vez nessa sexta-feira. Como é que foi aí a semana?
Muito bom.
Como
bom
é que demais. Mais pessoas chegaram, te procuraram? Ouvintes foram lá na sua rede social falar sobre o método FEM?
Sim, Rose, ontem teve mentoria do FEM, a gente entrou uma turma nova recentemente ali, acho que umas 40 novas alunas, então a gente está com uma demanda assim de novas alunas e das antigas também, que são as vitalícias que a gente chama, que elas saem do FEM, né, pode renovar, então a gente tem evoluído ali bastante junto com as meninas, a gente vai trabalhando questões do corpo, né, questões físicas, treino, alimentação, hidratação, né? Como cuidar do templo físico, também da mentalidade, né? Da cabeça, como pensar, como significar os problemas da vida e trauma também. E a espiritualidade, né? A gente vai trabalhando ali essas três questões, e as meninas vão entregando os resultados ali pra gente, e tem sido maravilhoso. Elas têm mudado muito a vida, melhorado suas relações, seu trabalho, enfim, tem sido uma bênção. Para as mulheres, né? Porque é um clube da Luluzinha, Rose. Mulheres da rádio, desculpem os meninos. @ Grazi Donato, só me chamar ali para tirar dúvidas, ou no site métodofem.com.br.
Obrigada, Grazi. @ Grazi Donato. Você, ouvinte, tem? Já tá seguindo? Ouvinte do Vida e Saúde, que não segue a rádio. Não segue a rádio também, né? @ Rádio Novo Tempo. Não segue a Grazi, não segue o Raul. Ouvintes aqui do nosso Vida e Saúde. Tem, não, ai, ai, ai. Vai ficar de castigo, não é? Muito bom. Obrigada, Grazi. Raul!
Beleza, Rose? Tudo jóia?
Bom dia, tudo
Bom
bem?
dia, bom dia.
Você tá mais feliz vindo aqui agora,
Não,
né?
mais feliz
Presencialmente.
Nossa, é outro clima, é mais gostoso, né?
Se a gente pudesse, né, Grazi? Nós três aqui, presencialmente seria.
Me fale, eu tô com saudade.
É
menos
bom.
Do Raul.
Ixi, eu acho que ia ter que sentar cada um no canto, tinha que separar, a Luciana ia ficar no meio.
Até bom que não fica todo mundo sempre junto, que eu acho que a gente ia ficar só brincando e não ia fazer o programa.
Que a gente ia ficar
mandar
brincando.
Embora, gente.
Olha a cara aqui, ó, da pessoa, polícia, Luciana Polícia aqui do lado, se a gente ficasse brincando aqui depois do programa, o que que ia dar? Mas Raul, e aí? Fala mais uma vez do seu projeto, leisdoemagrecimento.com.br.
Isso, Rose, continuamos firmes e fortes há 5 anos já, né, agora. Passa, né? 5 anos só com a mentoria, 10 anos ajudando as pessoas a fazer isso. Estamos completando 10 anos esse ano, né? Mas há 5 anos ajudando as pessoas a emagrecerem de 4 a 7 quilos em 30 dias, de forma saudável, de forma definitiva, fazendo um acompanhamento personalizado ali com cada um. Então tem sido uma benção, né? Todos os dias a gente recebe depoimentos, testemunhos, e é sempre muito, muito gratificante. Muito bom, Rose.
Legal. Então, leis do emagrecimento.
.com.br, para você que quer esses resultados, é só acessar, agenda uma sessão com o nosso time. Essa sessão é gratuita, é um bate-papo, a gente vai entender seus objetivos, e aí lá sim a gente vai te apresentar os planos que vão se encaixar melhor com você.
Muito bem, gente. Então, seguindo a Grazi, seguindo o Raul, seguindo a Rádio Novo Tempo, @ Rádio Novo Tempo, não deixe de seguir também no Instagram. E a gente agora recebe novamente nossa amiga Débora Moreira, psicóloga. É tão bom quando ela passa por aqui. Oi, Dé, tudo bem com você? Bem-vinda!
Olá, oi, Rose, oi, Grazi, oi, Raul. Novamente é muito bom estar aqui com vocês. Eu agradeço aí pelo convite. Novamente a gente poder falar um pouquinho mais sobre saúde mental aí e ajudar as crianças.
Muito legal, né, Débora? A gente agradece a você, né? A gente sempre agradece os nossos profissionais, porque a gente sabe que é difícil separar um tempo na agenda, é um atendimento após o outro, né? E separar um momento, ter que estudar o tema. É dedicação mesmo, né? Carinho com a nossa audiência. Muito obrigada, viu? Por você ter marcado esse encontro aqui com a gente também hoje. Muito obrigada.
Eu que agradeço.
Seu contato? Contato no Instagram?
O meu Instagram é debora.moreira.psicóloga. E lá também é só me chamar lá se quiser alguma orientação. Eu trabalho com orientação parental online e presencialmente, né? Atendo em São José dos Campos, na cidade de Jacareí. E eu também faço atendimentos online.
Sim, Débora. Ah, tá. Isso que eu ia falar. Você faz atendimento, consultas online também, não é? Então, gente, esse é o trabalho da Débora Moreira, esses atendimentos. Então, @debora.moreira.psicóloga. Bem fácil encontrá-la. Muito bem, gente. Vamos lá. Transtorno positivo desafiador é o tema de hoje, conhecido como TOD. A gente vai ouvir a música da Cintia Alves, Ministério Faces, Me Carrega nos Braços. É o tempo para você me contar se você já tinha ouvido falar sobre esse transtorno. Você participa com a gente? 12981510081.
Você sempre sintonizado. Novo Tempo.
Vejo o céu azul. Em cada traço, sinais do teu cuidado. De repente as nuvens me impedem de enxergar tua luz. Escurece dentro de mim e a tristeza me invade.
Recado dado por aqui, Cíntia Alves, Ministério Faces, me carrega nos braços. Que bom que qualquer situação, circunstância, não é? A gente pode segurar nas mãos do Senhor e avançar. Amém, amém. 11:14, você aqui com a gente na Voz da Esperança. Vamos lá, hein? Então você já sabe que a gente vai conversar sobre o TOD, não é? Transtorno positivo desafiador. Desafiador para todo mundo que convive com a criança, não é? Vamos lá, deixa eu ver, a Claudinha tá dizendo. Rose merece 4 meses de férias, ela trabalhou sozinha em dezembro e janeiro. Cadê as palmas? Cadê as palmas? Aqui, ó. Amiga, tem tanto trabalho que eu nem consigo ficar, nem que a direção me desse 4 meses, daria, porque aí quando eu voltar tem mais trabalho ainda. Abraço pra você, viu? Um beijo no coração. Teve uma participação também anônima dizendo: bom dia, Rose, como assim férias? Não demora pra voltar. Eu volto em nome de Jesus, viu? Obrigada pela participação, carinho, queridos. Vamos lá, deixa eu ler algumas participações aqui do pessoal. Deixa eu ver aqui, olha. Meu filho tem e é surreal. Peço para não fazer algo e ele faz de uma forma diferente que eu pedi para não fazer. Uma inteligência para não obedecer. Desafiador, não é? Não sei se foi o pai ou mãe que mandou pra gente aqui. Desafiador. A Marina de Candeias, Minas Gerais. Meu filho tem 8 anos, tem o TOD, TDAH, ele é medicado, mas nada muda. A escola não sabe mais lidar com essa situação. Quero muita orientação em relação a como converter essa situação na escola. Oi, Marina, fica aqui com a gente vai começar o assunto. Nós não vamos conseguir esgotá-lo, né? Mas fica aqui com a gente para você pegar aqui alguma direção. Muito bem, Grazi, com você aí. Tem muitos pais angustiados, estou percebendo aqui o Luciana, Raul, não é? Aqui comigo, aqui no WhatsApp.
Verdade, Rose. Aqui também a gente já tem várias participações. A Maria Ferreira fala aqui, ó: bom dia, eu não conheço esse assunto. A Ivone fala: ouço vocês todos os dias pela rádio e hoje estou vendo vocês. Gratidão. Que bom, Ivone, que você está aqui com a gente hoje. Venha sempre aqui no YouTube. E o João Felipe fala assim, ó: meu filho tem. E tem que ter muita sabedoria e paciência, pois ele faz tudo o que peço para não fazer, só que de uma forma diferente. Por exemplo, filho, não bota a mão no ventilador. Aí ele vai e bota o pé, Rose. Ele deu risada, aí deu ri também, Rose. Eu achei, tipo, é uma situação complicada, sim, né? Sim. Mas o João Felipe aqui, ele dá uma risadinha. Tipo,
eu imagino exercer a paciência nesse momento, hein? Como é que deve ser, não é?
Nossa.
Pois é, Raul tem duas participações.
Dá vontade de falar, agora mete a cabeça.
Não, não pode, não pode. Raul, você tem
a
duas
Françoelda
participações.
A Françoelda tem assim: amo vocês, vocês alegram as nossas manhãs, já estou ligadinha no programa de hoje para aprender muito. Beleza, Françoelda? A Maíra... Maíra. Olá, pessoal. Conheci o Todd quando fui professora de um aluno que possui transtorno. Foi um desafio, mas vivi a experiência de crescimento e levo para a minha vida até hoje.
Também para os professores, muito desafiador mesmo. Vamos lá, então. Vamos entender. Vamos à fonte, não é? Ô, Débora, ajuda a gente a compreender o que é o transtorno positivo desafiador, que é conhecido como Todd também.
Oi, então, o TOD é um transtorno, né, do neurodesenvolvimento. Ele é caracterizado por essa característica da criança ser muito desafiadora, ser extremamente irritada, né, ela tá sempre irritada, nervosa, ela quer desafiar o outro, ela quer provocar o outro, né, ela desobedece naturalmente e às vezes, muitas vezes, é hostil a uma autoridade. Principalmente autoridades na vida dela. Podem ser inicialmente os pais, né? E podem se estender aí à escola ou outras pessoas que têm esse papel de autoridade na vida dela. Esse transtorno é um transtorno, assim, que a gente tem que ter muito cuidado na hora de observar e de chegar à conclusão do diagnóstico, porque ele pode estar ali envolvido com outros transtornos também, e a gente tem que ter uma avaliação bem detalhada e bem preocupada ali para poder fechar o diagnóstico.
Não pode ser algo rápido pelo jeito, né, o Grazi? Não, não tem como ser, não é? Com tantos desafios assim.
É verdade. Sim, Rose. Agora, Débora, e esse transtorno, ele afeta a capacidade de aprendizado da criança?
Então, ele não afeta diretamente o cognitivo da criança, né? A inteligência da criança ou a questão da mentalidade ali, da dificuldade escolar. O problema é que a pessoa, né, que tem o TOD, esse transtorno opositor, ela tem muita dificuldade nas relações dela. Então, ela cria ali dificuldades nas relações na escola, com os professores, com os colegas, e acaba ali, né, prejudicando a aprendizagem. Porque como que ela vai aprender se ela não obedecer o que o professor pede, se ela não consegue enganjar, né, participar de uma atividade no dia a dia ali na escola, em grupo principalmente. Essas crianças têm muita dificuldade de trabalho em grupo, muita dificuldade de trabalhar em dupla, porque ela não consegue ter essa conversa, essa habilidade para poder aceitar a ideia de outras pessoas. Então, ali, ela vai ter esse prejuízo escolar. E principalmente porque o TOD, ele também está muito ali ligado ao transtorno de atenção e hiperatividade. E esse déficit de atenção e hiperatividade. Então, nesse caso, a gente tem ali uma dificuldade de aprendizagem, né? E como ali é muito comum que esses dois transtornos estejam próximos, aí tem prejuízo escolar. A criança tem dificuldade na escola, tem dificuldade de aprender, né? Principalmente, às vezes, sai muito da sala de aula, né? Ali leva uma advertência, o professor ali manda para a direção. E esse movimento de sair de sala também faz com que a criança deixe de aprender ali o conteúdo que é dado.
Uhum. Sim.
Difícil, difícil, né? Agora, Débora, tem níveis de classificação do TOD?
Sim. O tratamento, ele precisa ser muito precoce, né? Para a gente conseguir ter esse nível leve. Porque a gente diz que é o perfil da pessoa. A pessoa tem um perfil ali provocador, um perfil de tirar outra pessoa do zona de conforto dela, né? E esse perfil não necessariamente é errado, necessariamente é ruim. A gente tem que ver, assim, que às vezes o perfil provocador faz com que a gente incentive outras pessoas também a saírem da zona de conforto delas, a gente faz questionamentos para essas pessoas. Eu mesmo, como psicóloga, às vezes faço questionamentos, perguntas para os meus pacientes, provoco elas. Não posso ter um perfil muito tranquilo em relação às outras pessoas, porque não posso fazer elas saírem daquela zona de conforto. Então, a gente tem que entender que existem crianças que têm esse perfil provocador. O problema é quando ela se torna o quê? Algo que está atrapalhando a família, o convívio, e também está atrapalhando ali a própria pessoa ter um desenvolvimento sadio. Então, a gente tem três níveis, né? O leve, o moderado e o grave. Por quê? No leve, ela tem aquela questão opositora com uma pessoa só, os prejuízos, né? Os problemas que ela enfrenta são menores. Você vê que se há um tratamento adequado, ela consegue viver tranquilamente em sociedade, mas aí a gente vai para moderado, quando ocorre mais dois ambientes, e o grave, quando tem três ou mais ambientes ali em que a pessoa está tendo esses comportamentos, né? Provocadores, desafiadores, e aí a gente percebe que se não há tratamento precoce, isso vai agravando cada vez mais. Então, ele vai pulando do leve para o moderado até o grave. E as consequências de não tratar esse transtorno são gravíssimas, né? A pessoa pode se tornar dependente de químico, pode ter ali, questões com a lei no futuro, uso inadequado de álcool e drogas até lícitas e ilícitas. Então, a gente tem que entender que ali a gente tem que se preocupar, né, em tratar isso precocemente para que a gente não tenha ali consequências graves, né? Uhum. De alcançar um nível grave de TOD.
Ok.
Porque se ele desafia a autoridade dentro de casa, ele vai querer desafiar fora, né?
Sim, com certeza. Eu fiquei pensando aqui. Tem muitos pais pensando aqui, dizendo, né? Meu filho é agressivo. Tem muitos aqui. Não vou nem ler um em específico, porque tem muitos falando, meu filho é agressivo. Então, vamos ver o seguinte, Débora, para ajudar os pais e a gente também aqui na bancada a gente a entender. Quais são os sintomas apresentados por uma criança com TOD? E como é que a gente vai diferenciar do comportamento comum da infância? Não é? Porque, por exemplo, birra. É difícil uma criança que nunca faça birra ou não tenha feito birra, né? Então, e aí, como eles estão falando sobre agressividade é um sintoma? E quais são outros mais?
A gente sempre tem que pensar nos prejuízos. O que são prejuízos? São o que está afetando a vida dessa criança e dessa família que está incomodando e está fazendo sofrer. Uhum. Então, quando não há sofrimento, a gente fala que não... que a gente consegue levar ali, assim, o tratamento. Então, quando há sofrimento, a gente precisa olhar com carinho para essa família. Por quê? Porque o TOD, ele não é um transtorno da criança. Ele é genético, né? E, principalmente de origem genética, ele tem outras questões que estão sendo estudadas, tem muito a ser estudado ainda. Mas ele é uma questão familiar. Então, a gente, quando faz o tratamento, é a família ali, né? O tratamento eficaz é a família toda. Então, como é o ambiente dessa casa? Nessa casa há muitas brigas, há muitas discussões voltadas em volta dessa criança. Então, muitas vezes a criança é aquela que irrita e provoca os pais constantemente, não desobedece, fala aquele não categórico, né? Não vou fazer, não quero o tempo todo, como foi comentado aí, né? Mas, muitas vezes, a gente tem que entender o ambiente familiar para chegar na conclusão de ser esse transtorno ou não. Né? Então, é por isso que eu falei que ele é um pouco mais complexo de falar assim, nossa, eu vou levar meu filho no psicólogo porque ele tem TOD. Não, eu falo assim, leve seu filho para uma avaliação se há prejuízo na família, se tem discussões excessivas com adultos, se ele recusa obedecer regras constantemente, se ele está provocando, incomodando muitas outras pessoas, os amigos, né? Não tem responsabilidade em assumir os próprios erros, é aquela pessoa que sempre coloca o erro, o defeito no outro, o outro é que está errado, não é ele, então não assume responsabilidade. Então você precisa ver que essa criança precisa de ajuda. Então, para eu ajudá-lo, eu vou procurar um psicólogo para a gente começar a ter uma orientação. Então, tanto a psicoterapia quanto principalmente a orientação parental. Porque esses pais precisam de uma orientação de como lidar com essa criança. Uhum. A partir desse momento em que a família pede ajuda, o psicólogo vai observar e aí ele vai determinar, né, se essa criança pode ter um transtorno ou não e encaminhar ele para uma avaliação. Então, a gente tem que a gente, não dá para pegar algumas características e já determinar que a criança tem um transtorno específico.
Isoladas,
mas
né?
Mas há alertas de que tem algo passando do limite, de que a família não está conseguindo lidar com essa criança mais, de que está fora do controle, que assim, né, sabe, os pais às vezes ficam, na maioria das vezes, né, estão sempre exaustos em relação a crianças com esses comportamentos. E a gente até precisa até trazer esses pais também para a psicoterapia, para eles aprenderem a lidar com essa criança. Então, procurar ajuda quando está ali aquele comportamento muito persistente, intenso, muita gritaria, muita desobediência, aquele não, que a criança não consegue nem fazer as coisas do dia a dia, não consegue seguir com a rotina dela de tomar um banho, de comer, a gente já precisa buscar ajuda.
Ok. Grazi, vamos fazer o seguinte, você deixa uma pergunta e aí a Débora vai responder depois que a gente voltar do intervalo.
Tá bom, Rose. A minha pergunta é sobre o Todd, se ele pode desenvolver, se as crianças com Todd, elas têm e pode desenvolver outros transtornos como TDAH. Na verdade, você já disse que sim, mas se tem mais algum outro transtorno que pode estar acompanhado com o Todd.
E essa pergunta é tão boa, Grazi, que tem várias mães e pais comentando exatamente sobre isso aqui na programação. A gente volta depois do intervalo, então, querido ouvinte, para a Débora responder essa pergunta. Mantenha a sintonia.
Vida e Saúde.
Ei, gente, já estamos de volta aqui na programação da Rádio Novo Tempo. Transtorno positivo desafiador. A gente está batendo um papo com a nossa psicóloga Débora Moreira, nossa parceira, nossa amiga aqui do Vida e Saúde. E a gente já está conseguindo compreender, não é, ter as informações do que é o TOD, que é o transtorno positivo desafiador. Enquanto a gente retoma, a Grazi está se preparando para retomar a pergunta ali, é a revista Mente Feliz. Essa revista ajuda a gente a cuidar da nossa mente. Sabe os pensamentos negativos? Sabe a falta de perdão? Sabe essa tristeza profunda? Sabe? Então, tudo isso faz mal para a nossa saúde. Faz mal para a nossa saúde. Que tal? A gente está no início do ano. Geralmente, no final do ano, a gente faz tantos planos, né? Vou dar mais atenção à minha saúde. Dê atenção à sua saúde emocional. Especialmente no programa de hoje, a gente quer conversar isso com você. Até para você cuidar de uma criança com o TOD, você precisa buscar para si essa ajuda também, não é? Para que você esteja mais fortalecido, mais fortalecida para os desafios. Então, peça a revista Mente Feliz, é de graça, a gente distribui gratuitamente porque a gente sabe que esse material vai fazer a diferença. Quem que fez essa revista? Quem que escreveu essa revista? Dr. César Vasconcelos, já esteve com a gente aqui no Vida e Saúde várias vezes, médico psiquiatra, ele tem também o programa Equilíbrio na programação da rádio e ele reuniu assim, as principais demandas que ele encontrou no tempo dele de clínica, mais de 40 anos ali de consultório. Então ele percebeu o que mais levavam as pessoas ao consultório, a pedir ajuda, a chegar ali ao limite. E ele conversou com a gente sobre isso aqui na revista Mente Feliz, que é para você. Você digita Mente Feliz, nem o frete você paga, não. O projeto Anjos e Anjinhos da Esperança paga para você, tá bom? Então, você não paga pela revista, você não paga o frete, você só tem agora o compromisso de estudar, avaliar, pesquisar, iniciar as suas pesquisas sobre os assuntos, né, sobre a sua vida emocional a partir dessa revista, tá bom? Combinado? A gente pode fazer um acordo assim? Digita assim, Mente Feliz e manda pra gente. A Laís, nossa assistente de produção, assim que ela perceber aqui o seu nome, ela passa para você o cadastro online. Seguimos, Grazi Donato, um monte de gente chegando, um monte de gente participando. Acho que a gente não vai conseguir dar conta das perguntas hoje também não, hein? A gente nunca consegue, né, Grazi? A gente nunca consegue dar conta.
Verdade, Rose, tem bastante participação por aqui também. Eu vou ler aqui a Ana, que fala com a gente no YouTube, ela comenta assim: meu filho tem 7 anos e é diagnosticado, toma risperidona. Ele é hiperativo, mas muito inteligente. O problema é que na sala de aula ele acaba primeiro que os outros. Aí ele fica ocioso e vai atrapalhar os outros. Aí ela conta que ele já fez terapia psicológica e a terapeuta liberou e diz que não tem mais o que fazer. Agora é só com os pais. Enfim, nossa. Beleza. Vamos à pergunta, Débora. É comum que essas crianças com TOD, elas desenvolvam outros transtornos, como TDAH ou qualquer outro?
Oi, Grazi. Então, sim, é bem comum, né? Na verdade, ela não desenvolve o TDAH, né? O que acontece é que, às vezes, os dois andam juntinhos mesmo. Porque, como eu falei, tem aquele perfil, né? De desafiar, um perfil mais ali de comportamentos mais antissociais, que a gente fala, né? Quando vai fazer algo errado, né? Que a gente vê que que a pessoa tem uma sensação de que é certo e errado. E nesse transtorno ela tem essa dificuldade de perceber o que é certo e errado. Só que aí o déficit de atenção e hiperatividade, a gente tem uma deficiência que é a questão da impulsividade. A pessoa é impulsiva, ela tem dificuldade de conseguir controlar seus próprios impulsos. E aí que entra o perigo, quando entra esses dois juntos, né, a gente precisa tratar a impulsividade, porque senão o tratamento do TOD não anda. Então, normalmente esses podem andar juntos, e é o mais comum que eles andem juntos, por exemplo, do que o autismo. O autismo a gente já não anda tanto junto, por quê? Porque a gente às vezes se confunde muito rigidez cognitiva do autismo, que é aquela questão deles terem que fazer as coisas sempre da mesma forma, né? Aquela coisa mais persistente de bater o pé naquilo que precisa. Por exemplo, essa questão de vestir a blusa, né? E às vezes você vê que entra até numa crise, assim, eu preciso que seja a blusa que eu quero, eu preciso que seja a roupa que eu quero, não por uma questão de desafiar o outro, mas para ela se sentir bem e organizada. Então, o autismo tem muito isso. Já o TOD, ele é muito para desafiar o outro e ver no outro aquilo que é a consequência do ato dele. Então, ele quer ver o outro, a reação do outro. Então, eu faço para ver a reação daquela outra pessoa. Se ela ficou com raiva, se ela explodiu. E o autista tem justamente dificuldade de perceber o outro. Então, como que vai ser ali junto um com o outro, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o diagnóstico quando é autismo junto com o TOD. Tem que avaliar direitinho para entender bem o porquê. Agora, o que acontece é de surgirem novos transtornos. Porque a criança, ela sofre muito nesse transtorno. Porque ela não está sentindo, ela faz essas coisas e ela é fria, ela não é. Então, ela fica muito em sofrimento, ela é uma criança muito triste, é uma criança que percebe que faz as coisas e não consegue controlar, ela se sente muito culpada, ela tem baixa autoestima, porque todo mundo só foca no comportamento ruim dela, no comportamento negativo que ela teve. E aí as pessoas ali não costumam valorizar a inteligência ou aquilo que ele tem de bom. Por exemplo, esse garotinho, ele é um garoto muito inteligente que termina tudo antes. Como que a gente pode ajudá-lo a não ir importunar outras crianças? Provavelmente, dar atividades diferenciadas para ele, mais difíceis, né? Colocar ali mais desafios para ele. Eles gostam muito de desafios para poder estimular essa inteligência ou até rever esse diagnóstico. Porque a gente precisa rever o diagnóstico, porque tem muitos transtornos parecidinhos e aí a gente está caminhando com o tratamento errado. Então, a gente precisa ir avaliando o que acontece, por quê? Porque a gente, às vezes, o psicólogo ou o profissional pega a criança num período da vida e aí essa criança precisa de acompanhamento por bastante tempo e pode ser que mude esse diagnóstico. Mas isso faz parte também, porque né, as pessoas vão ali, na verdade, foi diagnosticado errado, talvez ali a gente observou detalhes que não eram para ser observados. Então, a gente tem que ter muito carinho no diagnóstico, ter um acompanhamento psicológico para ir avaliando e reavaliando essa criança, né, ao longo da vida. E trabalhar para que ela não se sinta tão sozinha, para que ela não tenha baixa autoestima, para que ela não sofra tanto. Sempre valorizar coisas boas que essa criança faz, sempre elogiar, sempre ver aquilo que ela tem de capacidade, de potencial para ser trabalhado. porque senão ela pode ter depressão, transtorno de ansiedade, né? Porque ela foi ali uma criança que sempre foi um problema, sempre foi uma dificuldade, sempre foi ali muitas brigas, muitas discussões, né? Então é preciso cuidar.
Eu fiquei preocupada, né, com o diagnóstico que a nossa ouvinte aqui enfrentou, que o profissional falou assim, olha, não tem o que fazer agora com vocês, não tem mais o que fazer, não é? E tem acompanhamento, não é? Tem o que fazer ainda nesse sentido de acompanhamento, de rever diagnósticos de tempos em tempos?
Eu não sei exatamente o que aconteceu nesse caso, a gente não tem esse contato para saber os detalhes, né? Pode ter, a gente sabe que no processo existem várias demandas, por exemplo, a gente precisa muito da participação dos pais.
Uhum.
E a gente, não sei se foi o caso da ouvinte, claro, mas... Se a gente não tem participação dos pais nesse caso, nesse tratamento, aí realmente a gente às vezes fica com as mãos atadas, né? Porque é um tratamento que precisa mais de orientação parental do que intervenção com a própria ali criança, dependendo da idade dela. Então, muitas vezes a gente precisa trabalhar em casa e no lar algumas coisas, e que se não está sendo trabalhado, se ali não está andando, às vezes a gente... Né, precisa ser falado que não tem o que fazer, porque é preciso do apoio dos pais, de mudança comportamental dos pais também.
Certo, Débora. Débora, como que é feito o diagnóstico do TOD, né? E geralmente que idade ali que é feito?
Normalmente os sintomas eles aparecem mais em idade escolar, né? Quando a gente começa a observar que a criança começa a ter mais ali demandas, né? Vem algumas questões dos professores. Normalmente os diagnósticos chegam a partir desses 7, 8 anos, né? Mas eles podem até se estender um pouquinho mais, chegar um pouco depois, né? Tem os diagnósticos tardios também, de que às vezes dependendo do... Porque a origem do TOD ainda não é muito discutida, né? Então a questão é de se você com o tempo passa, né, a ter esses sintomas, pode ser um pouquinho mais tarde ou um pouco mais cedo. Só tem que tomar cuidado em relação a diagnósticos muito cedo, entre 2 e 3 anos, porque é uma fase do não da criança. A gente tem que avaliar todo o desenvolvimento infantil e observar o que ali está extrapolando um pouquinho além do que é normal para a idade, né, do que é aceitável para a idade, e até onde a gente tem ali algo que a gente precisa intervir. Mas é o que eu falo. Os sintomas aparecem e a família precisa ver e perceber que não está dando conta sozinha e buscar ajuda. E a partir de então, você vai definir se vai haver um diagnóstico ali ou não.
E só reforçando que é buscar ajuda para a criança e para os pais, como a Débora comentou agora. Se os pais não colaborarem, não é, não tem realmente o que fazer, não é? Então, é importante a gente comentar sobre isso. Bom, eu estou tentando reunir aqui algumas observações parecidas sobre o tempo da crise. Por exemplo, algumas crianças com o TOD são agressivas, ok? Essa agressividade, aqui é uma dúvida de alguns dos nossos ouvintes, ela é, tipo assim, ele dá uma resposta a uma situação e ok, ou se delonga muito, demora muito tempo para poder terminar essa crise? Ou depende de cada criança, ou Débora?
Depende bastante de cada criança. Normalmente, as crises são mais longas mesmo e frequentes, as explosões. Mas tudo depende de quem está ali contornando essas crises, né? E de como ela também já tem um treinamento comportamental para lidar com essas crises. Né? É por isso que a gente fala muito da terapia cognitiva comportamental para a criança, porque nós vamos trabalhar ali os comportamentos dela, ensinar ela a lidar com essas crises, o que fazer quando se começam as crises, principalmente de raiva. Né? A criança com TOD, ela tem, a criança, o adolescente, tem muita dificuldade em lidar com a raiva, em controlar a raiva. Então, se o ambiente que ela vive, né, tá só instigando cada vez mais raiva, cada vez mais impulsividade, né, explosão, aí ela vai cada vez ter crises maiores e mais frequentes. Mas vai depender também do nível de ansiedade, né, dessa pessoa, se a ansiedade tá estável, se tá maior, aí a crise pode ser menor ou maior, dependendo de como tá ali o psicológico naquele momento da pessoa. Mas se os adultos em volta, né, tiverem um treinamento de dar calma na explosão, porque o que acontece é, os pais dão explosão na explosão, né? A criança grita, às vezes os pais gritam mais alto, às vezes o professor fica nervoso, né? E o que a criança precisa naquele momento é de calma. Então, o adulto precisa ter essa regulação emocional para ele ficar calmo e conseguir regular a criança com a sua calma. E é muito desafiador isso, né? Porque é muito cansativo para o adulto que lida com esse transtorno. E ele fica muito exausto e muitas vezes vem a culpa do adulto que não consegue ter essa calma. E aí, por isso, a gente tem que traçar estratégias para esse adulto ter descanso, para ele ter o autocuidado, para ele ter a sua própria psicoterapia e também no tratamento, para ele conseguir dar calma a essa criança.
Inclusive, tem muitas participações aqui. Tem uma mãe dizendo assim, tô vendo meu filho, como se vocês estivessem falando dele. E eu tô muito esgotada. Uma participação anônima aqui com a gente. Que coisa, né?
Ô, Rose, tem uma participação aqui também de uma mãe falando aqui, ó. Eu tenho um filho de 15 anos e ele já foi diagnosticado com TOD. Gostaria de saber mais como lidar com ele, pois não está sendo fácil. Além de ter TOD, ele também tem TEA, TDAH, dislexia e TPAC, né? Que é o Transtorno de Processamento Auditivo Central. Débora, embora assim, seja mais comum em crianças, esse transtorno ele pode persistir ou surgir na adolescência? E como que faz para reconhecer esse transtorno opositivo desafiador em adolescentes?
Então, é verdade, ele se manifesta na criança, né? E aí ele vai evoluindo, e se não tratado, ele pode evoluir ali nos níveis, mas ele persiste a vida inteira da pessoa. A pessoa sempre vai ter esse perfil, esse transtorno, né? A pessoa que a gente encontra na criança. E assim, sempre que a gente dá um diagnóstico de transtorno, não é para rotular, não é para a gente entender que, ah, mas e agora? Não tem cura, não tem. É para nós trabalharmos de acordo com a linha de tratamento que é preciso para ele. Uhum. Então, ele foi diagnosticado quando criança, a gente vai seguir a linha infantil. Foi diagnosticado quando adolescente, que é um diagnóstico tardio, que a gente fala que é um diagnóstico que chegou um pouquinho mais tarde, a gente vai iniciar o protocolo de tratamento para esse adolescente. Mas ele inicia na infância. Se chega na adolescência, é porque já não teve um tratamento que tive até tido antes. Então, já não teve esse olhar para ele, que na adolescência a impulsividade fica muito mais forte. Então, pode ser que aí, sim, ficou mais claro para a família que está se tornando algo que é muito difícil. Mas a gente também tem que separar das dificuldades que o adolescente sofre nessa fase. Ele já é impulsivo mesmo, por conta da fase que está vivendo, a hormonal, a mudança cognitiva. Então, a gente precisa entender, né, o que exatamente tem ali, se realmente são esses transtornos que esse adolescente tem. Por exemplo, esse que foi citado, tem vários diagnósticos, né? Então, seria essencial rever um pouco isso, rever esses diagnósticos, porque são para entender melhor, né, o funcionamento de cada um, né? Porque os pais vão estudando o funcionamento e algumas coisas são incompatíveis com outras. Então, a gente precisa entender os diagnósticos para poder fechar. Mas se o que ela está falando ali muito, a moça comentou, é que ela precisa de ajuda com esse adolescente. Então, muitas vezes o adolescente não quer ir para a terapia, a gente não pode mais obrigar. A criança a gente até leva ali, dá uma insistida, mas o adolescente vai se ele quiser. Então, eu falo muito da orientação parental, dessa mãe buscar uma orientação com psicólogo, né, até pedagogos também orientam, para que ela possa ali ter um norte de como tratar esse adolescente, de como lidar com ele, de como ela proceder no dia a dia, né? Porque aí ela vai conseguir ajudar esse adolescente da melhor forma. Sim. Mas sim, esse diagnóstico, ele persiste a vida toda, né? Esse transtorno é a vida toda. Só que a gente tem que cuidar dele para ele não ficar muito grave, porque senão ele pode ter consequências, como eu falei mais cedo, muito graves.
E a criança que tem esse acompanhamento profissional, esse suporte dos pais, Débora, pode se tornar um adulto capaz de gerenciar o emocional, controlar os seus comportamentos? Como que é?
Ah, com certeza, né? Se a criança tiver ali um acompanhamento adequado, ajuda, né? Não só a criança, mas a família inteira, né? Mudar em relação à sua dinâmica, a forma como eles vão viver ali dentro de casa, a forma como eles vão conversar, dialogar. Como eu falei, esse perfil pode ser usado para algo que também seja construtivo, né? E é um perfil que pode crescer e que pode ter uma profissão ali que desafia os outros também, que é mais... A gente precisa de pessoas na sociedade, são desafiadoras, mas para o bem, né? Para coisas boas. Então, Sim, ela vai reduzir ali os impactos do transtorno na vida, pode ter relacionamentos saudáveis, vai fazer um acompanhamento sempre, vai ter um acompanhamento ali psicológico constante, mas se a criança tem lá atrás um acompanhamento, isso vai ser natural na vida dela, né? O adulto às vezes tem muita dificuldade de procurar ajuda para ele mesmo, né? A gente sempre fala, quando nasce um diagnóstico do filho, provavelmente nasce um diagnóstico dos pais, uhum. por conta dessa incidência genética. Então, às vezes, o adulto não quer buscar uma ajuda para ele, uhum. mas aí busca para a criança. Então, a gente entende que para uma vida toda, se você está ali buscando ajuda, cada dia mais melhorando, você pode ter uma vida ali respeitável, se envolver bem, ter uma família, tudo mais.
Eu estava aqui pensando, né, os pais têm muita dificuldade quando a questão é limite em relação ao Todd, porque acredito que o comportamento, qualquer comportamento dele ali vai ser o fruto do transtorno. Ah, se ele tem transtorno, não tem cura, então não tem como colocar limites. Qual a importância dos limites bem estabelecidos, Débora, para o desenvolvimento da criança que tem esse transtorno?
É muito importante, são fundamentais para o tratamento, os limites, né? É uma rotina muito clara, a criança precisa ter uma rotina clara daquilo que ela vai fazer naquele dia, né? Isso a gente fala para a criança com TOD, mas são todas, né, uhum. gente? São orientações que eu sempre dou, acho que sempre que eu venho aqui eu falo sobre isso. E é muito claro, né? Quando a criança não tem ali o que ela vai fazer, saber o que ela tem que seguir, não tem as regras claras para ela, são regras muito abstratas para a idade dela, né? Ela não consegue compreender a regra, ela não vai seguir. Né? A gente tem que sempre falar de acordo com a idade que a criança tem. É aquela coisa assim, quando a gente chegar, né, na casa de fulano, você vai se comportar, hein? Eu quero você bonzinho. Se você fizer a coisa errada, vai ficar de castigo. A criança entendeu exatamente o que ela tem que fazer? Foi claro para ela? Uhum. Ou agora, quando você chegar na casa, né, da visita que a gente vai visitar, você fica sentado do meu lado, no sofá, né, eu vou te dar aqui um papel para você ficar desenhando, você não vai mexer em nada, você não vai pegar nada e jogar no chão, você não vai ficar gritando enquanto a gente conversa, então você vai mostrar regras comportamentais. Comportamentos em que ela não pode ter naquele ambiente. Então você deixa claro, não é ser bonzinho, é ser bonitinho, né? A gente ouve muito falar assim, você fez feiura, você é coisa feia. Não, a gente tem que ser claro naquilo que a gente precisa falar. O que você fez foi certo, foi errado, você precisa tratar as pessoas bem. Falando dessa forma, você tem que... Então a gente vai direcionando da forma concreta para a criança entender.
Exatamente. E como o pai tem que dar o exemplo também em casa, né? Porque se a criança também observa esse tipo de comportamento entre os pais de agressividade, vai ficar bem difícil estabelecer limites.
A gente pede para que não castigue, né? Não tenha punições físicas, porque a gente fala que a criança tem um repertório. O que é um repertório? É uma coleção de hábitos que ela vai usar para a vida dela. Uhum. E o que ela aprende em casa, às vezes? Que a gente vai resolver os problemas com agressividade. Batendo, gritando, xingando, falando não, não explicando as coisas direito, não conversando. Então ela vai aprendendo isso na vida dela. E a gente precisa ensinar um outro repertório, uma outra coleção de hábitos para ela, que seja, você vai correr para se acalmar, você vai abraçar um travesseiro, você vai descontar a raiva de outra forma, você vai conversar quando tiver calmo, você vai se expressar. Isso são habilidades que ela vai aprender com a família. Vai aprender no consultório? Vai, mas 50 minutos o psicólogo não faz milagre, a gente ensina. Uhum. Mas tem que colocar em prática no dia a dia, na família. Então, aí ela vai aprendendo outras formas de resolver problemas. Uhum. Agora, se na família a única forma de resolver problema está sendo aquela ali que é justamente aqui, fortalece esse transtorno, aí ela vai continuar sendo daquela forma.
Sim. Gente, não é que acabou o programa? Olha a hora. Você mexeu nesse relógio, Luciana? Alguém mexeu nesse relógio? Já 11h52, pulando aí para 53. Nós recebemos a Débora Moreira, ela que é psicóloga, e para a gente conversar sobre o TOD, transtorno positivo desafiador. Muito obrigada, Débora. E a gente espera um novo encontro com você o mais breve possível, viu? Deus abençoe seu trabalho. Obrigada.
Obrigada por ter aí chamado para participar. Sempre que estou à disposição aí para esclarecer os assuntos tão importantes.
Muito bom mesmo. Obrigada. Ô, Grazi, até.
Rose, dá tempo de ler o verso bíblico?
Dá tempo.
Tá, vou Pode deixar ler. Aqui 2 Coríntios 4, 8 a 9. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Que Deus abençoe vocês, queridos ouvintes. Bom fim de semana. Meu Instagram é arroba Grazi Donato. Um beijo e até segunda. Boas férias, Rose!
Obrigada!
Achei que a Grazi ia falar, então não vou ler.
Eu pensei que ela fosse falar também, mas ela leu bonitinho, direitinho. Raul,
obrigado.
30 segundos aí.
Obrigado, Débora. Que Deus abençoe. Também vou ler aqui um verso, Provérbios 15:1. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. E obrigado, Rose. Boas férias aí pra
obrigada,
você.
Irmão, obrigada.
E pra você em casa que quer emagrecer de 4 a 7 quilos em 30 dias de forma saudável e definitiva, acessa agora leisdoemagrecimento.com.br.
Muito bem, bom final de semana. Querido ouvinte do nosso Vida e Saúde, a gente volta a falar aí no finalzinho de março, se Deus assim permitir, ok? Obrigada, aproveita esses segundos aí, Mente Feliz é o nome da nossa revista, uma mente tranquila, em paz, buscando crescimento, não é? Em todos os sentidos. Então peça, mandando o seu alô aqui, 12981510081, você digita o nome da revista que a gente passa o cadastro para você. Segunda-feira no Vida e Saúde, apresentando a nossa produtora Lu Ferreira. A gente fica por aqui, chegando NT Notícias com a Patrícia Mater e já já Clube da Música. Até!